Abra sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Você que não pôde trazer, acompanha no Data Show, você que trouxe num tablet aí, a Bíblia virtual também, né? Acompanha aí, vamos começar nesse versículo. A paz a todos, amém? Vamos lá. João 16, 33. Palavra do Senhor, posso te alimentar nessa noite. Bom para a leitura. Diz assim a palavra, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus falando. No mundo, passeis por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o... Jesus disse, amém. Glória a Deus. Queridos, um versículo muito conhecido, um versículo que, quando eu leio, me consola muito. E aqui não é uma simples pessoa, um simples obreiro, um pastor que está dizendo. É ele, é Jesus Cristo, que passou tudo o que tinha que passar, como foi ministrado no louvor. E por amor a nós, ele se integrou em morte de cruz, que na sua época, mais de 2016 anos atrás, era uma das piores mortes que tinha para um condenado. E foi condenado injustamente. A palavra do Senhor diz assim: tereis aflições. O significado da palavra aflição significa sofrimento, desgosto, tristeza e angústia. Tudo isso é o significado dessa palavra, aflição. E Cristo nos mostra através dessa passagem, desse versículo, que ninguém nessa terra, seja crente ou não, está isento a problemas, a doença, a problemas pessoais, financeiros, familiar. Ninguém está isento a nada. A Bíblia que eu estudo, que eu leio, que é que vocês têm, me ensinou uma coisa dos anos para cá, que o Evangelho não é um mar de rosa. O Evangelho não é um Evangelho tabajara que venha para Jesus, teus problemas acabaram, não. Não é isso. Vim para Jesus Cristo é você se libertar dos velhos costumes que não agrada a Deus. É você fazer a vontade de Deus e falar não para muitas coisas. E isso não é fácil nos dias de hoje. Vivemos dias onde que os valores estão invertidos. As culturas estão totalmente descontroladas. E para a gente manter firme o nosso pensamento em Cristo, ter uma vida reta, íntegra perante o Senhor e justa, a gente tem que ter essa paz que o Senhor nos promete. Isso é uma garantia. Se você estiver nele, paciência nele, você estará seguro. Ele te abençoa e te dá condições para passar pelas aflições. O que Cristo quer dizer aqui, que a gente ia passar por aflições. A gente passa por aflições, problemas, tristeza, desgosto, por tudo na vida. A gente somos de carne e osso. A gente não somos robô, a gente não somos máquinas que não sente dor. A gente somos bonecos, que não dá problema, que não fica triste. Tem dia em nossas vidas, problema, eu falo de mim. Tem dia que está com a autoestima lá embaixo, alegria, pode estar acontecendo o que for. De repente, outro dia, aquela tristeza bate, o desânimo bate, dá vontade de parar de tudo. Dá para trabalhar, de estudar, de vir na igreja. Por quê? Cristo disse para a gente tem que estar atento a isso, que a gente teria tristeza, a gente teria angústia, dores. E é sobre esse Cristo que eu quero dizer. E está lá em Mateus, capítulo 22, não lembro o versículo, que a palavra do Senhor diz que Jesus foi para o Getsêmani orar. E chegando no Getsêmani, ele orando, falando com o Pai na madrugada, ele pegou e transpirou gotas de sangue. E eu fui procurar isso, se é possível a um homem fisicamente transpirar ou suar gotas de sangue. É possível. Isso é possível? Pode acontecer. A pessoa tem que estar no estágio de medo ou de emoção muito profunda, ao ponto da pele transpirar gotas de sangue. Você imagina aquele momento que Cristo, conversando com o Pai, ele sabia que a hora dele estava chegando, para morrer por mim e por você naquela cruz. Ele chegou a transpirar gotas de sangue. Mas como isso, irmão? Cristo transpirou, suou, a palavra do Senhor diz, gotas de sangue, por meu amor e por amor a você. Amém? Tudo isso ele fez com amor, pensando em cada vida. sabe, em cada pessoa que reconheceria Ele como o Senhor, o seu Deus, a sua vida. Aí eu coloquei um tema nessa pregação que diz assim, perseverança sempre. Sabe, se a gente for pegar a história de Jesus, seu pai José, sua mãe Maria, viemos numa semana natalina e comemoramos o nascimento de Cristo. Lembramos que Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é mesmo, misericordioso, acorde nossas tribulações, sabe, restaura nós. Mas a gente tem que lembrar também, quando Ele nasceu, não foi fácil. Diz assim, nada é fácil. Diga, nada é fácil. O nascimento de Jesus não foi fácil, sabe? Porque quando Ele foi nascer, o rei da época, Herodes, fez um decreto que todas as crianças até certa idade tinham que ser mortas, porque ele sabia que Jesus ia nascer. Os três magos dizem que Jesus ia vir, o rei dos judeus. E Herodes ficou com medo de perder o seu reinado. E aí começou a perder o sono. Matem todas as crianças até certa idade, para que o medo dele de não ser mais rei acontecesse. Mas não teve jeito. José corria daqui, José corria dali, com Maria, grávida. Agora, para pensar uma pessoa grávida. Teve um parceiro meu que ele explicou para mim essa semana aí que tava, a mulher dele estava grávida. É o seguinte, quem mulher que já foi gestante, quando a pessoa está grávida, eu disse isso já algumas vezes e falo de novo. Quando uma mulher está grávida, ela pega no primeiro mês ou no segundo, a barriga às vezes nem formou ainda, ela já começa a ter um cuidado. Qualquer coisinha, põe a mão na barriga. Eu acho que é a criança. Começa a gerar o quê? A aflição da gravidez. A gestação é um tempo, é 9 meses. Alguns nascem antes, mas toda mulher quando está grávida, ela começa aqui, ó. Qualquer coisinha, é ou não é? As mulheres já falam. Qualquer coisinha, a mão vem na barriga. A aflição está gerando uma vida, ok? Mas naqueles momentos de 9 meses, às vezes é aflição, é dor, acorda várias noites. Não é fácil uma mãe gerar um filho. Nunca foi, nunca vai ser. É lutado. Agora imagine para Maria correndo para lá e para cá para que seu bebê não morresse. Que o rei da época declarou, tem que matar. Porque eu não quero que... A palavra do Senhor diz no contexto que ele não queria que ninguém reinasse no lugar dele. Herodes, ele não queria perder o reinado porque ele sabia que o rei dos judeus ia vir. Que era Jesus. E é até hoje. O Nazareno. Em Belém, na cidadezinha, Jerusalém, ia nascer o rei dos judeus. E decreta. Mas queridos... Mas quando você está no caminho do Senhor, pode tentar matar os teus sonhos. Agora para um pouquinho. Ia matar o sonho de quem? De José e de Maria ser o quê? Mãe e pai. Gerar um filho. Agora trazendo para nós hoje. Quantas vezes você faz um projeto, quer realizar alguma coisa, e vem algo querendo atrapalhar esse sonho seu. Acontece só comigo? Comigo também acontece. Aí você planeja, faz isso, faz aquilo, deixa tudo bonitinho, de repente... vai acontecer isso com você. Às vezes, notícias ou opinião alheias tentem matar os nossos sonhos. Sonhos gerar vida, sonhos gerar projetos, alguma coisa assim. É isso que fizeram com Jesus. Quiseram frustrar Maria, José, a mãe deles. Mas Deus tinha um propósito. Sabe por quê, queridos? Quando você... joga na tela, Isaías 43, versículo 2. Fazendo um favor. Isaías 43, versículo 2, no telão. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diga amém. Quando você descansa no Senhor, confia no Senhor, ainda que tentam matar seus sonhos, fazer morrer os seus projetos, se você estiver com Deus, nada vai atingir. Amém? Você pode passar por lutas, você pode passar por dificuldades, por problemas que dá vontade de desistir, mas você está com Cristo, você pode passar por o que for, Ele vai segurar na tua mão e dizer, eu sou contigo, amém? Deus é contigo, amém, meu irmão? Vivemos dias de correria, como Jesus foi difícil para Ele vir ao mundo, uma vida lutada, desde quando Jesus nasceu, Ele foi perseverante. Em primeiro lugar, tentaram matar Ele, e Jesus foi para o seu ministério. Uns não acreditavam nele que era muito novo, daí é um menino, o pai dele é um marceneiro da cidade, as irmãs dele brigam comigo, quem é Jesus? Por que vamos dar crédito na palavra dele? Por que nós vamos dar moral para um rapaz desse? E ele foi, sofria porque era novo, era dali mesmo. Jesus era, uma coisa que eu aprendi, Dr. Augusto Cury, um ateu que transformou, que foi convertido ao evangelho. Ele diz assim, palavras dele, a inteligência de Jesus é muita para a nossa mente entender, e é verdade. Queridos, Jesus expulsava demônios, as pessoas falavam assim, não é ele que está expulsando, é o próprio demônio. Ele era afrontado, sendo rei. Jesus não precisava vir na terra fazer nada. Mas ele viu algo em mim e você que o Pai fez ele descer para que nós pudéssemos ter a salvação, a perseverança da salvação, a vida, a vitória em Cristo, amém? A palavra do Senhor diz que nós temos paz nesse mundo, se nós estiver em Cristo. Porque bem material você pode conquistar. Você trabalha, você levanta cedo, você corre atrás, correria daqui e ali, e faz um negócio bom aqui ali, você consegue. Agora o que a gente precisa entender, a gente está dentro da igreja, essa primeira vez aqui, é que você tem uma paz interior. Tem dia que pode estar caindo um avião do meu lado. Eu estou tranquilo, porque eu estou em paz. E a gente precisa saber também que todo dia nós temos que renovar a nossa fé em Cristo Jesus. Lamentações 3:27. A misericórdia do Senhor são as causas da gente não ser. E 22 assim. As misericórdias do Senhor. Lamentações 3:22, fazendo um favor. Lamentações 3:22. 3:22. Volta um pouquinho. Lamentações 3. As benignidades do Senhor jamais acabam. As suas misericórdias não tem fim. É pela misericórdia de Deus que eu estou falando aqui nessa noite. Foi fácil estar aqui? Não. É lutar, dia corrido, perseverança. Correndo atrás do pão de cada dia. Mas eu... Quando eu, de domingo para segunda, tenho que falar para a igreja, nós vivemos dia, queridos, eu tenho que comentar isso com a igreja, que a gente vive dia muito egoísta, né? A gente tem que levantar, correr atrás do nosso, sabe? Você tem que correr, você tem que almejar, você tem que sonhar, tem que estudar, tem que fazer tudo isso. Mas Deus começou a me incomodar de sexta para cá, falar assim, é só você, só você, só você. Eu também preciso ter um espaço dentro de você, teu coração, um tempo para mim. E de domingo para segunda eu comecei a buscar a Deus em oração. E de joelhos dobrados, não lembro o horário. Veio na minha mente, suou, perseverança. Você precisa de mais perseverança em tudo. A igreja do Senhor precisa de mais perseverança em tudo. E eu não tinha combinado nada com o pastor faz tempo que... Devido à correria, alguns compromissos aí, eu não ministrava aqui, não abri um culto. Mas Deus é bom, amém? Deus é bom. E orando, comecei a montar a pregação, esse domingo para segunda, falei, vou montar, Deus pediu para montar, vou montar. Perseverança sempre. Começou a ouvir os textos de Jesus, que perseverou, que morreu por nós. E os versículos começou a fluir, eu quero dizer para vocês que essa palavra, Deus colocou no meu coração para falar para vocês, amém? Eu simplesmente li a Bíblia e falei, acho que eu vou falar isso aqui não. Você tem que entender isso. Quando a palavra do Senhor é pregada, Deus quer que ela seja pregada. Quer que ela seja falada. Porque a palavra do Senhor, ela liberta, cura e salva, amém? A palavra do Senhor traz vida, ela traz renovo. É a palavra. Sabe, Romanos 10:17, põe fazendo um favor lá no data show aí. Romanos 10:17, quando o apóstolo Paulo fala aos romanos, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Outras traduções são diferentes. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, amém? Quando você ouve a palavra de Cristo, dentro de você desperta algo. A tua mente começa a abrir e você começa a dizer, isso é verdade, isso acontece comigo. Isso é uma maneira de Deus estar falando com você. Deus se manifestar aqui para poder falar na tua cara. Chegar. Deus usa as maneiras dele. Tem quem chega, fala, põe um dedo. Mas através da palavra, ele também fala, amém? Começa a gerar algo dentro de você, que é a palavra te incomodando. Você precisa mudar nisso. Você precisa gritar na minha palavra. É isso que é ouvir a palavra de Deus, alcançar a salvação e ter os médicos de Cristo na sua vida. Voltando para a mulher grávida. Acabar de falar da palavra. Orando e Deus falou assim, fala. Aí eu falei, Senhor, terça-feira, estou atrasado por oração, mas vou orar. Eu preciso orar. Eu preciso perseverar. Lembra-se, queridos, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu. Todo mundo já ouviu falar do Cafu, jogador, certo? Para ele chegar onde que ele chegou, escuta isso. Ele fez 12 testes, amém? Ele parou no primeiro? Ele parou no segundo? No terceiro, quarto, quinto? Não. 12º teste, ele foi aprovado, porque ele perseverou, certo? Se você for olhar para a Bíblia, os muros de Jericó, quantas voltas deram o povo de Deus? 7. O que acontece com nós, às vezes, no nosso dia a dia? A gente coloca validade na nossa fé. Entendam isso que eu vou explicar para vocês, vamos lá. De cada 10 mil empreendedor que empreende, que abre empresa no Brasil, de cada 10 mil que abre e não consegue manter o negócio, desses 10 mil, um volta a empreender. Isso é números, é dados. De cada 10 mil empreendedor que no Brasil abre uma empresa ou algo para fazer, um volta a empreender. Porque ele desiste, ele não quer mais, ele se entrega para a aflição, para a tristeza, para a angústia. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e se entrega a isso. Hoje é quarta-feira, é um culto de libertação. A gente não pode pôr validade à nossa fé. O que é pôr validade à nossa fé? Um exemplo para a gente entender aqui. Ficar mais fácil para mim e para você. O cara, ó, eu vou, um exemplo. Eu vou montar uma horta. Produtos orgânicos, sem agrotóxicos, tal, mais saudável, vai vender e tal. Ah, se não der certo 2 meses, eu vou parar. Pôs validade na empresa dele. Se não der certo 6 meses, eu vou parar. E tá pondo validade. Às vezes acontece com a gente na igreja. Eu vou o último domingo na igreja. Sabe? Se o pastor não ligar para mim. Ah, se o líder do jovem não me cumprimentar, eu no mercado, não sei lá onde você vai, no banco você vai encontrar ele. Eu não vou mais na igreja. Ou você está pondo validade na sua fé. Sabe por quê? Porque você está limitando o que você possa alcançar mais. Você está limitando os seus projetos. Você está limitando os projetos de Deus na sua vida. Sabe? Se Deus não abrir essa porta, eu vou parar. Validade. Porque Deus não trabalha. Deus é infinito, Ele é misericordioso. Sabe, queridos? Deus é a longo prazo. Quem mexe com seringueira é 7 anos para dar borracha. Sabe? Quer plantar hoje como ele é amanhã, não tem jeito. Entendeu? A fé é gerada. Uma criança gerada 9 meses. Sabe? A única coisa que eu vejo que é instantâneo é macarrão. Instantâneo, não vou falar a marca não, que todo mundo conhece. Macarrão instantâneo. Esse 3 minutos está pronto. Alimenta legal? Não. É o básico, só engana. O que é muito rápido, só engana. Cuidado com a facilidade que você quer para chegar aos lugares. Eu tenho ralado até hoje, queridos. Eu luto, mas não vai ter vitória, mas eu estou lutando. Eu estou perseverando, que a palavra do Senhor diz, persevera. Vai, continua, não para. O que Deus quer falar para mim e para você essa noite? Persevera. É uma empresa? É um casamento? É um carro? Não, eu quero a salvação da minha família. Às vezes vem falar de salvação. Eu quero a minha irmã, eu quero meu pai na igreja. Persevera. Oração. Continua. Oração. Não deu certo? Oração de novo. Amém? Não deu certo? Ore mais. A perseverança é tudo na vida de um homem. Quando ele persevera, ele conquista. Você vê os maiores empresários de Fernandópolis, é 30, 35 anos para estar onde que está. Não é 1, 2, 3 anos, não. Eu gosto dessa área, sabe? A gente assiste vídeo, corre atrás, estuda, lê palestra motivacional. Mas se não tiver Cristo do teu lado para te dar a paz, para enfrentar os dias difíceis, não adianta nada a palestra. Cursos, pós-graduação, não adianta nada. Porque a paz que você precisa vem de Cristo, vem do alto. Ó, queridos, presta atenção. Quando você conversa comigo, você está na horizontal. Quer ter paz? Comece a falar na vertical. Amém? Na vertical você começa a falar com Deus. Sabe? Existe o físico, existe o espiritual. O físico está me vendo. O vertical é só Deus que vê. Muitas vezes o que a gente precisa é acreditar num Cristo que morreu por minhas aflições, pelas suas dores. Isaías 53. Põe lá fazendo um favor. Isaías 53. Isaías 53, ó que Cristo, esse que quiseram matar, na hora que estava nascendo, matar um sonho, de início. Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, versículo 2 e 3. Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura, Jesus Cristo, que eu li no início. Nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejávamos. Versículo 3, fazendo um favor. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, que é aflição, angústia, tristeza, traduzindo. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazia dele caso algum. Eu pergunto para você e para mim, e se Cristo aparecesse hoje? O que você faria para ele? O que você falaria para ele? Qual que era a tua reação? Sabe? Você é feliz por você acreditar na palavra. Feliz aquele que não viu e creu, é bíblico. O que você falaria para Jesus? Eu vendo esse, sabe? os valores todos invertidos, eu queria saber o que Jesus falava, sei lá, numa festa aí, totalmente contrária à palavra de Deus. Se ele ia amar, se ele ia julgar. Porque as reações, a atitude de Jesus é diferente da nossa. Amém? Sabe o que nós temos que aprender? A ter o caráter, ter a atitude, ter a humildade que Jesus teve. Amém? De respeitar, criticar menos, julgar menos e amar mais. Porque Jesus passou tudo que ele passou, suou gota de sangue, por amor a mim e você. Eu peco, sou pecador e falho. Todo dia eu tenho que falar, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos meus pecados. Eu sei que eu conheço a tua palavra, mas eu tenho que melhorar mais. Sabe, Senhor, eu tenho que ser menos egoísta. Querer as coisas só para mim. Achar que só eu sou digno das coisas. Você tem sido egoísta, queridos? Olha para Cristo. Que deu o corpo dele, deu a vida dele por você. Você teria a mesma atitude que Jesus Cristo teve? E ele falou assim, tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o... Quem venceu o mundo? Jesus. E ele está com você, ele quer que você vença com ele, amém? Glória a Deus. Um pouco para frente aí, abre a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo de Gênesis, versículo 18. Capítulo 18, versículo 12. Isso acontece muito, queridos, na nossa geração. Diz assim, ó. Sara então riu-se consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Queridos, devido a essa mulher e a Abraão, a nossa geração está viva hoje, você está me vendo aqui hoje. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, eu quero que vocês raciocinem comigo, e entendam o que é perseverança. Vou tentar ser claro. Abraão tinha uma promessa, que a semente dele seria povoado na terra. Um dia o Senhor acordou Abraão, os anjos chamou ele, levou para fora a tenda dele. Diz assim, se você pode contar as estrelas do céu, presta atenção nisso, como Deus é, ele é incomparável, ele é acima do nosso pensamento. Assim será a sua geração, a sua descendência, Abraão. E você terá um filho. E Sara, depois dessa conversa, Sara, nesse versículo, riu-se da promessa. Riu-se o que Deus tinha falado para o seu esposo. Porque já eram velho em idade e achava que não podia mais gerar filhos. Ela riu. Abraão foi corrigido por isso. Mas que lição é essa de Sara, Leandro? Irmão Leandro, a lição é, se os seus sonhos, se a tua fé, se a tua perseverança está em Cristo, e você acredita, você vai conseguir chegar, amém? Ainda que Sara tinha desacreditado, ela conhecia Deus. Ela falou, Senhor, eu conheço teus mandamentos, seus feitos, o seu poder, mas eu não acredito que eu possa ser mais mãe. Eu não consigo que eu possa gerar mais uma criança, eu estou velha. Mas para Deus, Lucas 1, nada é impossível. Qual que é o sonho dentro de você? Já está morto, mas você está andando ainda. Mas dentro de você, aquele sonho que você gerava, está morto. Acabou, não tem mais expectativa. Sabe, estamos no final do ano. Faz um balanço geral aí, para não errar a palavra. Faz um balanço do que você pediu para Deus, que você conseguiu, que você não conseguiu. Sabe, o Espírito Natalino está passando. O ano acaba domingo, para segunda. E que você tem gerado dentro de você, que agrada a Deus, que você conquistou para Deus. Uma mulher, ela gera, mas depois da aflição, da gestação, depois das dores, da luta, de noite sem dormir, ela gera o quê? Um filho, uma nova vida. Eu quero dizer para você, querido, se você está passando por aflição, sofrimento, dor, tristeza, depois vem a vida, amém? Desde que você esteja em Cristo Jesus. Depois da aflição vem a vitória, vem a vida. Cristo morreu, carregou a cruz, uma cruz descascada, sem ser madeira tratada, por longos metros. Ele chegou a falar assim, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Muitas vezes, eu e você, na vida, você pode ser médico, não pode ser médico, a gente pensa em desistir de tudo. Cristo pensou, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Tem hora que a gente não aguenta a nossa natureza humana. A gente tem que correr para os braços do Pai, para os braços de Jesus Cristo, e pedir o socorro dEle, o auxílio dEle, amém? Salmo 121, pode ler amanhã pela manhã que você vai ser edificado. E Sara riu-se da promessa, mas Abraão acreditou. Fala, eu vou conseguir. eu vou chegar lá. E ele gerou um filho, primeiro com a empregada dele, mas depois veio o filho da promessa. E Deus prometeu o que tinha cumprido. E você tem que colocar teus projetos, teus sonhos na mão de Deus. Com perseverança, você vai chegar lá. Eu não vejo vitória sem luta. Eu não vejo glória sem esforço. Eu não vejo chegada sem perseverança. Se você persever... Quando você quer construir uma casa, você persevera. Você vai aqui, busca os melhores juros de financiamento. Você trabalha mais, você faz bico. Você persevera para aquilo que é físico, palpável. Que você vai conseguir. Quando você quer um filho, se não foi beneficiado pelo teu físico, pelos teus órgãos, você procura um médico, você viaja quilômetros, você faz de tudo para conseguir esse filho. E Deus abençoa, e você consegue. Você gasta o que pode e o que não pode para ter um filho, mas você corre atrás. Às vezes, Deus não precisa correr tanto atrás. Deus está sempre do nosso lado, quer que você entenda, não precisa correr tanto atrás. Deus está perto da gente, querendo conversar com a gente, e a gente possa dar só uma atenção para Ele e perseverar nele. Sabe por quê, queridos? Isso é do ser humano, é comprovado. Quando você corre para algo físico, para algo material, você se dispõe mais. Você quer ver, você quer desejar, você quer almejar, você pega. Você quer aquela, eu quero aquela moto, eu quero aquela... Começa a trabalhar a conquistar. Agora, o espiritual, queridos, é mais difícil. Porque Deus fala que Ele fala que vai te abençoar, Ele promete que vai te restaurar, que vai te curar, mas isso você consegue ver. Como eu disse, validade na fé. Quanto tempo tem tua fé? Sabe? Ah, eu vou começar, Senhor, esse mês, não deu certo. Pare de ir na igreja, vou voltar a beber. O que Deus tem a ver com isso? Você bebe a hora que você quer, a hora que você não quer. Deus, Ele quer vidas restauradas. Ele quer pessoas que estão lá fora, que vêm até Ele. Sabe, queridos? Deus é maravilhoso. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5. 1 Timóteo. Amém? Primeira Timóteo, capítulo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. A batalha é difícil, sabe? Tem hora que parece que o paz do vizinho está verdinho e no seu só está aquele deserto árido. Só vê terra. Só seco, nada brota a teu favor, não chove, nada dá certo, o teu cachorro fica, ó, queridos, é provação, tem semana que teu cachorro fica doente, teu celular quebra, o carro dá problema, fala, Senhor, por que eu? Porque é você, você vai passar por problemas, você não está isento de problemas, mas tem que ter a paz dentro de você, para vencer seus problemas, estão me entendendo? Eu falo para vocês o que acontece comigo, eu sou prova viva disso, e hoje, eu no trabalho... Escuta essa, queridos, conversando com um rapaz que era ateu, colaborador da Special Dog. E eu estava lá preparando a palavra, acabando de preparar a palavra. O louvor rolando. E ele descarregou, fez todo o serviço dele. É verdade, queridos, estou falando para vocês. Ele olhou para mim, você é crente, sim? Procuro ser. Falei, mas como assim? Todo dia eu tenho que me renovar. Eu tenho que procurar ser crente todo dia. Tentar e não deixar voltar a velha criatura, que estamos mal. Ele falou, é isso aí. Eu vou te contar uma experiência para você. Eu falei, Deus, se ele falar de perseverança, é confirmação total. Hoje eu vou, pode acontecer o que for, mas eu vou falar a tua palavra. Ele falou, uns anos atrás eu fui matar um crente. O cara, o estilão dele é bem diferente do nosso. Mas é humano, é ser humano, tem que amar. Não importa o estilo, importa o coração, amém? Somos todos de sangue por dentro. E ele falou assim, a hora que eu apontei o revólver, ele falou assim, tá amarrada, minha mão começou a torcer, eu comecei a ver uns anjos, eu não entendi aquilo lá. Eu dobrei o joelho na hora, pedi perdão e comecei na igreja. Hoje, o meu prazer quando estou trabalhando é ganhar almas, é perseverar, para que pessoas cheguem a Cristo como eu cheguei. Era para me estar na cadeia uma hora dessa, ou sendo hindu de Natal. Aí nós resenhamos mais um pouco, conversou mais um pouco, resenha de jovem, né? A gente trocou mais umas ideias, eu falei, irmão, que Deus te abençoe. Ele falou, que nosso Deus nos abençoe. Eu falei, pai, por isso que ele fala que usaria os loucos para confundir os sábios, né? Um cara que ninguém dava nada. Às vezes você está precisando para algum lugar, você não dá nada para uma pessoa. E aquela pessoa precisa simplesmente você falar de Jesus para ela. Dá um abraço nela. Evangeliza, chama vir na tua igreja aqui. Está uma palavra, seja de um obreiro, de um pastor. que a palavra vai falar com ela. Hoje esse cara ganha almas para Jesus. Amém? Ele perseverou. Ele falou assim, ó, faz 8 anos. Eu não vou parar. Eu persevero, que a minha vontade é voltar a fazer o que eu fazia. Mas eu não quero mais. Sabe por quê? A palavra tem poder, amém? A perseverança, você consegue o teu objetivo. Amém? Poderia citar aqui o exemplo de José. Foi julgado sem ter culpa. Foi preso. Foi injustiçado. Condenado. O que, que ele fez? Ficou quietinho, perseverou. Se tornou o quê com 40 anos? Governador do Egito. Isso é bíblico. A perseverança é tudo na vida, queridos. Você tem sonhos, projetos, persevera. Você vai conseguir. Ah, irmão, eu tenho um vício, eu quero me libertar. Entrega ao Senhor nessa noite. Fala com ele, Senhor, eu quero me libertar disso. Mas persevera, luta. Porque todo dia eu luto contra o pecado meu. Eu me conheço, sabe? Eu luto, eu falo, não, Senhor, isso não. Porque se você dá lado para a carne, para a tua natureza humana, você vai voltar a fazer o que você fazia. E Cristo não quer isso, sabe? Quem quer isso é o diabo. Quer derrubar, quer destruir. João 10:10, né? Está lá na palavra do Senhor. E eu quero deixar uma frase para os irmãos aqui nessa noite, pelo médico, que ele diz assim, ó, presta atenção nisso, você que tem deixado seus sonhos morrer dentro de você, eu gostei muito, falei esses dias numa confraternização, eu falo de novo, porque o que é bom para a gente tem que desejar para um próximo. Diz assim, ó, a grande tragédia do homem não é quando ele morre, vocês já escutaram isso, quiser pôr no Face, põe para o povo, queridos, é benção. A grande tragédia do homem não é quando ele morre. É um médico, esse nome dele é Albert alguma coisa. É quando ele deixa de morrer dentro dele a esperança de continuar vivendo. Amém? Quando você deixa de morrer aquele sonho dentro de você, você já morreu. Você começa a vegetar. Não quer ter mais prazer em nada. Isso é a aflição do mundo. Qual que é a doença do mundo? Hoje, depressão. Fulano encostou por depressão. Ó, o cara não quer trabalhar mais lá, que ele viu um tiro do outro lado da rua, no centro. Entrou em depressão. A aflição, o medo, a tristeza. E o terceiro é o suicídio. Está alastrando. Sabe por quê, queridos? As pessoas estão procurando coisas, procurando satisfazer em algo que não é concreto, como Cristo, a paz de Cristo. As pessoas acham que a palavra do Senhor não vale nada. Ah, eu vou lá estar aquele cara falar o quê? O que tem para mim? O que eu tenho para você é Cristo, meu querido. É Cristo ou nada. Eu coloquei um detalhe assim. Chegou no momento da vida de Cristo. Que diz assim, ó. É pegar ou largar. Ou ele pegava a cruz por nós. Ou ele largava e não estava nem para nós. Ele preferiu o mais difícil, pegar. Que era carregar, era o peso. Às vezes você tem desistido fácil, sabe? Qualquer coisa você desiste. Ah, vou desistir, não dá nada não. Cuidado. Você sabe por que há grandes vencedores no esporte? Porque mais em desiste do que persevera. O mestre do judô diz assim, você não vai ser campeão do judô. Você treina para ganhar a luta. E com o treinamento você vai se tornar campeão. Primeiro você passa para a aflição, perseverança, para depois chegar ao objetivo. É por etapas. Não tenta pular etapas da sua vida, sabe? Busca a Deus, consagra a Deus. Ah, eu vou, assim é mais fácil. Não tem. O caminho fácil é o caminho da perdição. E quando é estreito, é apertado, é gostoso a vitória. Você lutou, você perseverou, você conquistou. Estão me entendendo? Amém? E quando você começa, você serve a Cristo, tudo se levanta contra você. No teu serviço, as pessoas não trocam mais ideia com você. Começa, ah, esse cara não vira, não chama mais para festa não. E eu estava numa sala de 37 pessoas. E o assunto foi bem polêmico da sala. Olha aqui como a gente não tem que negar Jesus. Eu já sou um pouco louco de natureza, mas, sabe, aprendi a não ter medo de nada. Mas agora com Cristo, agora que a gente se torna um leão mesmo, independente se é homem ou mulher. Levantou um questionamento que dos 37, 30 agrediu os crentes. E eu era novo naquele lugar. Aí começou a incomodar, a palavra do Senhor diz que a gente tem que saber lidar com os de fora. Você está chegando pela primeira vez, nós te amamos em Cristo Jesus. Tem que saber falar com os de fora, independente da opção da pessoa. A gente tem que saber falar com ela. Já vem na mente esse versículo, amém, precisa de ler a Bíblia, ou escutar ela. Você, mas não posso dar um de louco aqui e quebrar tudo. Eu contei isso aí para algumas pessoas já, não vou entrar no tempo para não prolongar. É que isso, é crente é isso, crente é aquilo. Falei, eu quero a palavra. O povo veio assim para mim, você quer a palavra, opa. Não era igreja, queridos. Você é crente? Não, sirva a Cristo. Resumindo, sou crente. Falei, ó, eu te amo em Cristo Jesus. Você falou isso aqui, eu te amo. Não é essa palavra, tem nada contra você. Se você quiser me dar um abraço, dou um abraço a você. Porque você está questionando, eu sou essa pessoa que você falou. Que esse povo não aceita ninguém dentro da igreja, esse povo só critica. Alguma vez eu critiquei de 37 alguém aqui? Não. Então por que você está me criticando? Você está criticando a minha pessoa. E falei mais ainda. Levantei. O cara é maior que o Negão. O Negão está aí. Uns 10 centímetros. Maior. Os caras meio que... Mas ainda bem que ele tem perna fina para correr, né? Mas Deus é conosco, sabe falar com educação. Aí eu falei, ó, não tem nada contra você. E vou dizer um negócio para você. O plantio é livre. A colheita é obrigatória. Você planta o que você quiser na sua vida. É livre. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Retém o que é bom e absorve o que serve. Que eu nunca maltratei ninguém aqui dentro. E trato todo mundo com carinho. Agora, a partir de hoje, eu quero mais respeito quando você fala de Cristo e de algum crente. Não generaliza todos. Porque nem todos são iguais. Eu não sou igual ao irmão Fernando. Eu não sou igual ao irmão alemão aqui. O Edivaldo, o Juminha. Não sou. Cada um tem um comportamento. Mas a gente tem que ter o quê? Respeito. O que Cristo teve por nós foi respeito. Até na hora da morte eu respeito. Vou morrer por você. Sabe? Eu entendo que não é fácil a vida nossa que a gente vive, mas vou morrer por você. Daquele dia em diante, eles me chamam de irmão. O irmão tá ali. Ou de pai, que eu sou o mais velho da galera. Mas eu soube dar respeito para ter o respeito também. Não precisei gritar, discutir, ir para fora, não. Eu impus como um verdadeiro cristão. Ainda que seja falho e pecador. E estou evangelizando. Não é fácil. Tem um que eu estou evangelizando, vocês é ateu e toca em igreja. Toco porque minha avó pede, mas não acredito na palavra. Falei, mas você vai comigo. Não vou, Leandro, te respeito. É isso, não é fácil. Quero dizer para vocês, não é fácil. E se a alma dela chega para Jesus, o nome deixa glorificado. Amém? Seja exemplo, seja luz, onde você estiver. Não adianta ser só aqui na igreja, o pessoal me conhece, alguns. Aí, eu sou lá fora. Eu não preciso mudar. Eu sou o que eu sou aqui, no banco, no mercado, onde que eu trabalho. Eu sou tranquilo, mas com a mente em Cristo Jesus. Amém? Essa foi a introdução. Vamos para a palavra? Glória a Deus. Amém, queridos. Abra sua Bíblia aí. Fazendo um favor, em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6. Mateus, está acabando já, galera. Mas Deus está te falando para você nessa noite. Tenha perseverança em mim, que eu estou contigo, amém? Abraão esperou, Jesus, com 33 anos, foi para a glória, mas lutou por nós. Antes de você falar assim, amanhã eu vou conquistar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Coloque na mão de Deus. Mateus 6, 33, fazendo um favor. Isso. Amém. Isso é o nosso Jesus falando para mim e para você nessa noite. A palavra de Deus tem que alimentar ela, tem que mastigar ela na tua mente para que ela possa fazer efeito no seu dia a dia. Você tem que ingerir ela bem ingerida, devagarzinho, acreditar que ela acontece. Se você não acreditar, não adianta nada. Diz assim a palavra do Senhor, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga amém. O que é primeiro lugar na nossa vida? O reino, Jesus Cristo, e as demais coisas vos serão. Será que quando nós acordamos de manhã, a nossa primícia é Jesus Cristo? Sabe, será que tem sido Deus, Senhor, toma conta do meu dia, guarda no meu dia, será que tem sido? Ou é o nosso serviço, é o nosso estudo? Acontece comigo, queridos. Às vezes nós vamos lembrar de Deus, nós vamos dormir. Senhor, guarda de todo mal, acampa teus anjos. Amém. Sabe por quê? Olha para a natureza de Cristo, olha para os animais belos que há. Você é primícia dele. De tudo que existe, a coisa mais bonita na tua vida. Você é primícia de Deus. Amém? Deus fez você como primícia. Deus, ele tem ciúme da gente. Ele gosta de você. Para de pensar que ninguém gosta de você. Para de pensar que você não serve mais para nada. Ergue essa cabeça, sabe? Volta a viver sonhos. Volta a perseverar naquilo que você sempre quis. Para de olhar para a opinião alheia, sabe? Ideias, pessoas vão te machucar, sabe? Às vezes mais dói uma palavra que um soco no queixo. Essa é a verdade. Mas não deixe essas palavras de angústia, de aflição te estragar o teu sonho que está dentro de você, aquele sonho que está gerando, sabe? Uma maratona só ganha quem corre todos os quilômetros. Você correr metade, você só correu por correr. É perseverança. Quem persevera, chega. Eu quero dar um exemplo para finalizar aqui do leão e da zebra. Todo dia, na África, ou no lugar que tem um leão e a zebra, qual que é o mais forte? Leão. E qual que é mais fraco? A zebra. Mas quando o sol amanhece, o que os dois têm que fazer? Perseverar. Correr atrás. Se o leão correr atrás da zebra, ou que seja outro animal, ele vai ficar alimentado, saciado, para descansar uns 2, 3 dias, e depois, presta esse exemplo aí, correr atrás de novo, perseverar. E a zebra tem que fazer o quê? Tem que pastar muito, beber água, andar quilômetros, para quê? Ficar fortalecida e correr do leão, entendeu? De qualquer maneira, o leão achando que é mais forte, ele tem que buscar e tem que perseverar. Certo? Ainda que alguns bandos, eu estava assistindo esses tempos, as leoas caçam para eles. Os bichos, podia ser assim nossos dias, né? As mulheres fazem o serviço, vão descansando. Mas o leão, ele tem que perseverar, senão ele não mantém de pé, não. Ele tem que manter o bando dele, ele tem que guardar o bando dele, a fêmea dele, os filhotes dele. E a zebra tem que comer para se manter de pé. Seja fraco ou forte, você tem que perseverar, amém? Porque as circunstâncias, os problemas, vêm para quem tem dinheiro, para quem tem dinheiro. Agora, a perseverança em Cristo, você alcança. Você tem que acreditar nele. Amém? Não deixa morrer dentro de você o sonho que você tem. Amém ou não amém? Fique de pé para a gente orar. Vamos falar com o Senhor agora. Peça para Deus gerar perseverança em teu coração. Ô, irmão, não aguento mais meu filho. Está dando trabalho, não obedece mais. Fala que é dom do nariz dele. Ora. Se tiver pouca idade, a varinha da correção é bíblica, amém? Provérbios diz isso, professor de escola bíblica aí, tá aí, ó. Tá faltando o quê em você? Alegria, vontade? Irmão Garbim, eu não tenho mais alegria para nada. A alegria do Senhor é a nossa? Força. Peça a alegria de Deus, não peça a minha alegria. Irmão Garbim, eu não tenho vontade mais de correr atrás de nada. Pede vontade para Deus, que os preguiçosos não herdarão o reino. Preguiça é pecado. Sabe o que lá em Provérbios diz? Vai ter com a formiga o preguiçoso, porque a formiga trabalha. Fala a verdade para vocês. Se perseverem, no inverno, tranquilo, alimento para o inverno todo. Amém? Coloque diante de Deus aquilo que tem te incomodado a buscar mais Ele. Tem incomodado, atrapalhado teus sonhos. Põe diante de Deus, não fala pro teu irmão do lado, não. Fale para Deus, amém? Na vertical agora, vamos lá. Vamos falar com Deus. Que essa palavra foi gerada no coração de Deus, está sendo gerada no seu coração. Se você tomar posse dela, Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Coloque. Pai querido, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que o Senhor nessa noite venha gerar com essa palavra sonhos, gerar vidas, transformação, restauração, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome do Senhor, gerar alegria, sonhos, restaura, Senhor. Que a Tua palavra confirma o coração de cada vida que entrou aqui nessa noite. E pessoas que aceitou o Senhor como Senhor Salvador da vida delas nessa noite. Que elas possam perseverar no Teu caminho. Que o Senhor possa mostrar, Pai, Teu Espírito Santo da clareza, o que é servir a Cristo. Ainda que as aflições venham, Senhor, que o Senhor possa derramar as Suas forças sobre cada coração para permanecer contigo. Meu Deus, nos ensina a ter mais perseverança contigo, Senhor. Nos ensina a ser mais grato a Ti, Pai. Tira todo o egoísmo, Pai, que é dentro da gente, meu Pai. Nos ensina a ser mais grato a Ti. Meu Deus, liberta as famílias agora, Pai, que estão em depressão. Senhor, toque em ventres agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toque em sonhos, Pai. Abre portas nessa noite, Pai. Liberta quem ser libertado, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Se algum demônio, alguma casa proibindo alguma coisa, que bate em retirada agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Acampa Teus anjos ao redor de cada um, de cada residência, Pai. E libera a Tua bênção sobre a vida de cada um que entrou nessa noite. E em teu nome, Pai, eu ligo no céu, Pai, que é acima de todo nome, todo sonho, Pai, todo problema que o Senhor possa vir, Pai, e dar a solução. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Abre a